Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando o professor Oígris Macedo. A nossa última pergunta era a respeito de algumas casas que foram importantes nessa história do, na história da cidade, como patrimônio histórico, e foram demolidas. Você estava falando aqui no intervalo sobre aquela casa da Higienópolis, e a Thalita tinha perguntado da casa da Rua Santos. Então vamos lá, primeiro a casa da Higienópolis, a chamada Casa dos Anõezinhos.
Ah, sim. Essa casa, ela tinha um valor, assim, muito curioso, que ela foi projetada por um arquiteto de grande renome, que era o arquiteto Rubens Meister, que foi o mesmo arquiteto que projetou o Teatro Guaíra, em Curitiba, que é uma das mais importantes edificações do nosso estado. E ele projetou ali, a pedido de uma família de descendência alemã, uma casa em estilo germânico, com enxaimel e uma estrutura que depois, carinhosamente, a cidade passou a chamar de Casa dos Anões.
Porque tinha lá no jardim um monte de anõezinhos de, não sei se era de gesso, cerâmica, alguma coisa assim, mas as pessoas passavam pela rua podiam ver aquele jardim ali na frente.
Casa da Branca de Neve e outros nomes assim, porque ela tinha esse aspecto romântico e a população assim chamava. E muitas dessas casas da Higienópolis também receberam nomes assim carinhosos, porque na Avenida Higienópolis tentou-se reproduzir aquelas tantas casas do Baronato do Café de São Paulo.
Tipo Avenida Paulista, São Paulo.
Isso, exatamente. E aí, essas casas procuravam imitar uma tradição e um período que Londrina nem viveu, né? A gente já é da República, do Estado Novo, se bobear. E aí, a gente nunca teve Barão do Café aqui, né? Nós somos já uma cidade que nasceu na República.
E essa casa que a Thalita perguntou ali, que foi demolida na Rua Santos?
Na Rua Santos, Essas casas chamam a atenção porque, na época, essa elite tinha condições de trazer materiais refinados, requintados, né? Azulejaria portuguesa, trabalhos de marcenaria incríveis, escada helicoidal em madeiras nobres, até de jatobá, hiperoba, rosa. Mas as casas, o estilo mesmo delas era uma pretensa imitação de um passado que a gente não teve, né? Então, elas imitavam aquelas casas do sul dos Estados Unidos ou traziam outros recortes neocoloniais também. Na mesma Higienópolis tem uma série de casas assim. E são raras aquelas casas que, mesmo fazendo referência a um passado anterior, conseguiram fazer isso de um modo contemporâneo e de acordo com a nossa época, né? Na Rua Piauí mesmo tem uma casa muito bonita do arquiteto paulista Eduardo de Almeida, e ela está muito bem preservada hoje. É uma casa de produção artística. Ela não é mais uma residência, né? Mas ela está muito bem preservada e ela está próxima a outra dessas casas, que é um banco. Muitas dessas casas da Higienópolis hoje são agências bancárias, né? Mudou o uso.
Mudou o uso, mas são entidades que têm capacidade financeira para manter e dar um uso novo, mas manter a originalidade do projeto, ou não?
Exato. Não, a maioria preserva, sim, porque esses bancos, como eu estava falando, eles perceberam o valor dessas casas e os seus clientes, né, ficam confiantes de que é um banco sólido, porque ocupa uma casa de muito prestígio, né? Então, uma dessas casas, inclusive, também é tombada pelo patrimônio estadual, que é a antiga casa do Celso Garcia Cid. que também tinha materiais refinados, vidros e espelhos belgas, lustres e arandelas, coisas, materiais importados, pedras. São casas extremamente requintadas nos materiais. Muitas vezes o desenho não é um desenho de vanguarda, não é um desenho que corresponde à época, mas elas com certeza eram casas que procuravam mostrar o poder econômico dos seus proprietários.
Professor, vamos dar uma pequena alteração no nosso caminho nessa entrevista e falar de um outro trabalho que o senhor tem aqui na graduação da arquitetura e urbanismo, que é a habitação de interesse social, que é outra questão muito relevante quando a gente trata do direito à cidade. Como é esse trabalho na graduação? Qual é a sua pesquisa?
Uhum. Isso, até por ter sido aluno do professor Antônio Carlisani, é algo que a gente veio dando continuidade, né? A pesquisa do professor Zani trazia principalmente o levantamento dessas primeiras casas de madeira, casas de tábua mata-junta na cidade. E foi o modo que esses pioneiros conseguiram viabilizar a sua habitação no início de Londrina. Era o material que nós tínhamos abundante, as serrarias preparavam como que kits, em que a pessoa adquiria uma casa em tábuas e ia para o seu lote e montava. Então, desde o princípio, Londrina também já tinha algo distinto das outras cidades, que é a produção de habitação de baixo custo, né? E novos loteamentos fora daquele loteamento inicial da Companhia de Terras. A Vila Casoni foi o primeiro bairro desenhado fora da Companhia. E lá, muitas famílias compraram esses kits, essas casas de madeira, e faziam duas, três casas por lote. E a Vila Casoni ficou muito conhecida, né, por esse pioneirismo e esse arranjo também de várias casas num mesmo lote, conformando uma vila, e a sociabilidade que as vilas trazem, né? Então,
e que a gente, até hoje a gente pode conhecer, né? Ainda tem Vila Portuguesa, Vila Nova. Ainda tem casa de madeira.
Muitas, muitas casas de madeira e muitas vilas ainda, né, no interior dessas casas. Então, é uma experiência que a gente traz para a sala de aula, explica para os alunos esse passado histórico e explica como que isso pode ser trazido para a produção de novas habitações. Conformar outros arranjos que não esse da casa isolada no lote, que a gente acredita ser muito custoso, né? Hoje o solo urbano, a terra urbana, é o elemento mais caro na produção de habitação social. Então, se você consegue uma maior densidade, trazer mais casas, mais habitações por lote, você reduz muitos custos. E é um modo de vida que nós, na cidade, já estamos habituados, né? Muitas vezes, trazer essa população que procura uma casa de baixo custo para morar em apartamentos de 3-4 pavimentos, em edifícios de 3-4 pavimentos, muitas vezes essas famílias não se adaptam, porque elas também buscam recursos dentro das suas próprias casas, né? Então, muitas vezes, esses apartamentos não permitem que ela consiga trabalho e renda a partir da sua própria moradia. Então, a gente trabalha muito isso com os alunos, mostrando os diversos modos de construir habitação de interesse social.
Londrina tem um marco. Criação de vilas, de produção de casas populares.
Uhum. Se teve esse primeiro momento das casas de madeira, das casas de tábua e mata junta. Depois, nos anos 70, a gente teve uma grande produção de habitação de conjuntos habitacionais, né? Formando até uma nova centralidade em Londrina, né? Ao longo da Saul Elkindi, a avenida importante da Zona Norte, muitos conjuntos habitacionais foram construídos, né? com aquela proposta, como eu disse, da casa isolada no lote. Hoje, esses conjuntos estão bem consolidados, né? E eles foram produzidos aí já com o auxílio do poder público, com a criação da Coab.
Companhia de Habitação.
Companhia de Habitação de Londrina.
Aproveitando esse gancho, nós temos uma história de conjuntos habitacionais em Londrina e nós temos alguns marcos. O Vistabella, por exemplo, é considerado um dos grandes projetos aí dos últimos tempos.
O Vistabella é aquele exemplo, é aquele contra-exemplo que a gente imaginou já ter superado, né? Então, se nos anos 70, até a extinção do BNH, a gente produziu muito conjunto habitacional nessa experiência de casa isolada no lote e bairros monofuncionais, quase que bairros dormitório, em que as pessoas só dormiam lá e pela manhã vão para a cidade ou para as indústrias trabalhar e retornam ao fim do dia. Então, são bairros muito isolados do centro, muito, muito longe do trabalho e de equipamentos públicos, como escola ou mesmo de comércio, né? Então, essa crítica que foi feita nessa produção, a gente achou que já estava resolvido isso, que não íamos repetir essas experiências, né? Mas aí, no ano de 2011, é lançado, então, o Vistabella, que naquela oportunidade era o maior conjunto financiado pelo Minha Casa Minha Vida no Brasil, com quase 3 mil unidades. Foi um conjunto muito grande e ele foi inaugurado com todos aqueles problemas que a gente imaginava superados, né? Quando ele foi inaugurado, não havia uma única escola, uma creche, uma UPA ou qualquer outro equipamento, assim como comércio, uma padaria, um mercado, um açougue, uma farmácia. Até hoje, o Vistabella, ele é acessado somente por duas vias, pela uma via de transposição na face sul e no norte pela Saúl Elkind. É ainda uma ilha dentro da cidade. E somente agora que os equipamentos públicos têm chegado, já 14 anos depois de lançado o empreendimento, né? A gente conferiu semana passada, junto com os alunos, está próxima à inauguração da UPA do bairro. Então, por todos esses anos, a população que se mudou para lá conviveu com a falta desses equipamentos e com a distância para a cidade.
Nós estamos chegando perto do final do programa e a gente gostaria de fazer algumas perguntas para a gente dar uma finalizada, assim, uma organizada no que nós estamos conversando. Thalita.
As habitações de interesse social, elas são extremamente necessárias para a população, mas ela ainda precisa de projetos, de planos que acompanhem com ela, como você estava falando.
Uhum.
Precisa do posto de saúde,
da escola, da creche, do comércio.
A gente torce pelo menos para o saneamento básico ter indo junto.
Saneamento, isso, o asfalto, né? Esses primeiros conjuntos de Londrina não chegava nem o asfalto chegava depois. Hoje já não, os novos conjuntos vêm assim. Mas entender que a moradia não é somente a casa, né? Mas são os espaços públicos, o lazer, os fundos de vale, você ter acesso à natureza também na cidade, né? A arborização. A moradia não contempla somente a casa, que a gente percebe vai ficando cada dia menor. Então, nós temos que ter espaços para além da casa, espaços do trabalho, do lazer e do convívio, né?
Muito bem, professor, muito obrigado pela sua presença. Nós chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos muito sua presença aqui, esses esclarecimentos. Thalita.
Até o próximo.
Obrigado. Obrigado, gente.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belelé, o vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé, o vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.